Bom, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos retomar os trabalhos no âmbito da audição ao Instituto de Gestão de Crédito Público no âmbito do plano de atividades. Eu agradeço à Presidente do IGCP, doutora Cristina Casalinho, a disponibilidade para estar aqui presente e a toda a equipa, este agradecimento extensível a toda a equipa. Desde já dou aqui nota, pedindo desculpa pelo atraso no início desta audição, mas efetivamente os trabalhos sucedem-se e a audição anterior do Governador do Banco de Portugal terminou um pouco mais tarde do que era esperado. Vamos dar início aos trabalhos com uma intervenção da Sra. Presidente do IGCP, a quem dou a palavra para o efeito.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Só uma nota prévia. No IGCP, apesar de ter mantido a sigla, mudou a sua designação e, portanto, nós agora somos a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. Portanto, vou então passar à apresentação. Só uma breve introdução para relembrar qual é que é a missão do IGCP, ou quais é que são os principais objetivos dessa missão, que são assegurar a cobertura das necessidades de financiamento de uma forma tempestiva e estável e a minimizar os custos desse mesmo financiamento numa perspectiva intertemporal. Basicamente, na gíria dos gestores de dívida, nós consideramos que isto pressupõe a gestão de dois tipos de risco. O primeiro, que tem a ver com o designado risco de refinanciamento, a garantir que os Estados conseguem financiar de uma forma regular. E o segundo, um risco de taxa de juros, ou seja, tentar minimizar os custos sem pôr em perigo o risco anterior. Depois, a manutenção de saldo de tesouraria estável de alguma forma decorre dessa minimização do risco de financiamento que é referido no primeiro objetivo. Um objetivo acessório foi cometido recentemente ao IGCP tem a ver com a gestão da carteira de derivados das empresas públicas reclassificadas e a elaboração de pareceres relativamente ao financiamento dessas mesmas empresas. Quais é que são os principais marcos de atividade do IGCP do ano passado? O ano passado nós podemos caracterizar a nossa atividade com o lançamento de uma nova linha de obrigações do Tesouro a 30 anos, que foi a primeira desde 2006. Houve um aumento da regularidade de leilões pela primeira vez o IGCP desde o acesso regular aos mercados depois da crise, que começou a realizar leilões de obrigações do Tesouro com uma regularidade pelo menos trimestral e inaugurou-se o lançamento de mais de uma linha em leilões. Por exemplo, cada vez mais os Estados europeus, por exemplo, oferecem mais do que uma linha em leilão. Ainda, por exemplo, ontem a Espanha realizou um leilão de 3 linhas. Procedeu-se igualmente ao início do reembolso antecipado do empréstimo ao FMI e, por decorrência, conseguiu-se finalizar a cobertura de risco cambial do montante remanescente em dívida. Houve também uma alteração na lógica de emissão de bilhetes do Tesouro. Antigamente nós lançávamos uma emissão por mês, à exceção do mês de dezembro, que é um mês em que tradicionalmente não se procede à realização de leilões, passou-se ao lançamento de apenas 6 linhas para termos um saldo vivo em cada uma delas maior e assim oferecer possibilidade de maior liquidez. Houve também, no início do ano passado, a alteração da remuneração dos certificados de aforro e dos certificados de tesouro poupança mais, alinhando essas remunerações com as taxas de mercado. Qual é que foi a envolvente, em termos de condições de mercado, de que a atividade do IGCP beneficiou? Qual é que foi o enquadramento? O enquadramento, o principal fator que determinou o enquadramento dos mercados o ano passado foi, como é do conhecimento geral, o anúncio e depois a execução do programa de compras de dívida pública por parte do BCE. Como podem ver, até ao anúncio do programa de compras do BCE, houve uma tendência significativa de taxas de juros por deterioração das condições económicas europeias e a partir do início do programa, da concretização do programa, o que se constata é que essa queda de taxa de juros foi interrompida. E foi interrompida na Europa toda. Há ali um movimento no segundo trimestre do ano passado que é particularmente acentuado e depois podemos caracterizar os tempos mais recentes como com estabilidade de taxas de juros de longo prazo. No caso português, em relação ao valor relativo da dívida portuguesa, o que nós constatamos é que a partir da execução, do início da execução do programa de compras por parte do BCE, há uma estabilidade relativamente acentuada ou notória nos prémios de risco. Nos prémios de risco, por parte de todos os, em praticamente todos os países periféricos, havendo alguns fenómenos de volatilidade, designadamente em fevereiro deste ano, com algum repricing. Em relação às taxas de juros de curto prazo, o que nós assistimos é uma persistência da sua queda. Nós vemos que as taxas de juros de curto prazo observam sobretudo os indexantes de mercado e os BTs na Alemanha. O que nós vemos é que o BT na Alemanha corta a taxa, o eixo das abscissas logo pouco depois, após o anúncio do BCE da introdução de taxas de juros negativas na taxa de depósito. E que foi observado em junho do ano passado. Portanto, em junho do ano passado, o BCE anuncia uma taxa de depósito de menos 10%, e é exatamente nessa altura que a taxa dos BTs alemães se torna negativa. A taxa Euribor fica negativa mais tarde, e o que acontece é que os BTs portugueses, apesar de momentos esporádicos de taxas negativas, não podemos dizer que há já uma consistência nessa queda. O que nós verificamos em relação à taxa de câmbio é que um dos efeitos da política monetária por parte do BCE é, sobretudo, um efeito de taxa de juros, de taxa de câmbio, em que nós observamos que, após uma valorização muito, muito significativa do dólar, a partir da execução do programa de compras por parte do BCE, há sobretudo uma estabilidade, ou como nós dizemos na gíria, que o euro-dólar passou a andar de lado, a transacionar dentro de uma banda relativamente estreita. Como é que o programa de compras do BCE foi executado para Portugal? O que nós verificamos é que até dezembro do ano passado, as compras por parte do BCE, que foram iniciadas em março do ano passado, as compras atingiam 11,2 mil milhões de euros e até junho deste ano essas compras atingiam já 19 mil milhões. O programa é um programa que originalmente tinha um montante de 60 mil milhões, que foi recentemente e que envolve não apenas a compra de dívida pública, mas também a compra de ABS, de covered bonds e, a partir de junho deste ano, também de dívida emitida por empresas. Também em abril o programa foi aumentado de 60 para 80 mil milhões. Como é que isto evolui, como é que isto quais é que são as implicações para o mercado português? A metodologia de compra é através por utilização da chave de capital, ou seja, o contributo de Portugal no capital do BCE é cerca de 2,5 e, portanto, as compras mensais são cerca de 1,1 mil milhões e, como veem, o Banco de Portugal e o Banco Central cumpriram religiosamente este objetivo mensal, porque no final do ano têm cumpridos 10 meses sobre a execução do programa, o Banco Central tinha comprado 11 mil milhões, ou seja, 1,1 religiosamente comprados por mês. Porquê que depois, nos anos, nos meses seguintes, tem alguma alteração? Há uma alteração porquê? Porque, como eu já referi, o programa foi alterado em abril e se aplicasse a mesma regra do capital, o que aconteceria é que o Banco de Portugal e o BCE teriam que estar a comprar a dívida pública portuguesa no montante de 1.6 mil milhões. Se fizermos a conta, o que eles estão a comprar é 1.4 mil milhões. E porquê? Porque há pelo menos há três restrições na execução deste programa. Não se pode comprar mais do que 25%, é 25%, 30%. Não, por linha, sim, mas o total é 25 a 30. Agora tive uma melhora. Tive uma, mas pronto, há o montante por linha é limitado aos 33% e também o programa não pode ser executado com taxas inferiores à taxa de depósito do Banco Central Europeu. Portanto, o Banco Central não pode comprar títulos com taxas negativas, mais negativas do que 40 basis points. O que se verifica, portanto, é que neste momento o Banco de Portugal e o BCE não estarão a comprar o 1.6 que deveriam estar, exatamente porque estas regras ou estas limitações a nível de linha por linha estão a ser mais fortes em Portugal e na Irlanda e, portanto, o que o BCE e o Banco de Portugal fazem é, e para evitarem interrupções da execução do programa, o que eles fazem é veem quanto é que eles podem comprar se comprarem até ao final do programa e, portanto, fazem a conta do fim para o princípio, quanto é que eles hoje podem comprar, garantindo que conseguem comprar todos os meses de uma forma regular, não ultrapassando os limites que estão que os condicionam. Portanto, acreditamos que até março do próximo ano, se as regras não forem alteradas e se o programa não for estendido, então conseguimos ter estas compras. Como é que o mercado, e um dos fatores importantes no mercado, sobretudo recentemente, tem a ver com a liquidez, ou seja, os volumes com que os títulos portugueses são transacionados ou trocam de mãos no mercado secundário. O que nós vemos, e aqui é um fenómeno bastante notório, bastante visível, é que há uma intensificação das trocas antes do início do programa e depois do programa há uma forte queda. E essa forte queda, se vê ali uma queda bastante acentuada, sobretudo na altura do segundo trimestre do ano passado, que se deve sobretudo pelo ajustamento de preços que existiu no mercado e também, se não se estão recordados, a crise grega nessa altura, que fez com que o mercado primário de dívida pública europeia tivesse fechado, não houve praticamente emissões nenhumas entre abril e agosto. E depois refletiu-se na... Outro reflexo sobre a apetência e como é que a normalidade dos mercados, portanto, aquela iliquidez é um sinal da normalidade, portanto, o que faz sentido é termos valores onde as barras atualmente estão mais altas este ano. Esse é que é mais ou menos o patamar normal de funcionamento, portanto, estamos um bocadinho abaixo dessa normalidade. E outro indicador para avaliarmos a normalidade do funcionamento do mercado é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. E nós vemos que, quando o mercado estava numa situação disruptiva ou de perturbação, esse diferencial era muito, 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 muito alto, muito largo. E veem que sempre que há alguma perturbação, esse indicador de facto revela um afastamento entre os dois preços. E o que nós vemos é que há sinais de facto que este ano há aqui alguma agitação e algum mau comportamento ou anormalidade nos mercados, designadamente no mercado português. O que nós aqui tentamos trazer é estes indicadores, mais ou menos, para, sobretudo o indicador de turnover, portanto, de volume de compras e vendas no mercado, para outros países e veem que no volume de compras e vendas, no gráfico à vossa esquerda, é para um conjunto de países bastante alargado da União Europeia, tem aí, são os mesmos países que depois aparecem no gráfico ao lado, o que nós vemos é que há uma tendência ligeira, mas de qualquer forma visível, de redução do número de compras e vendas. Portanto, o mercado revela alguns sinais de normalidade ou de desconforto. E o que depois nós vemos no gráfico a seguir é que esses níveis de desconforto são, sobretudo, acentuados para o Reino Unido, para Portugal e para a Alemanha, portanto, de alguma forma, e depois é interessante notar que os países que não fazem parte da área do euro e que, portanto, não estão ao abrigo do programa de PSPP, têm níveis de perturbação menores. Vêm a Polónia e a Dinamarca com níveis de perturbação menores. Outro aspecto que condiciona a atividade do IGCP é as agências de rating e a sua evolução. O ano passado tivemos um desenvolvimento positivo a nível da DBRS, que tinha Portugal classificado um nível abaixo das restantes agências de rating, excetuando a DBRS, que tem Portugal em notação de investimento. O que nós passamos a ter é a S&P, a Standard & Poor's, também passou a ter Portugal um nível, a classificar Portugal um nível abaixo de investment grade, portanto, de grau de investimento, e temos agora as três principais agências de rating totalmente alinhadas, todas um nível abaixo de grau de investimento e todas com um outlook estável. Só para a referência, vamos ao calendário de que ainda falta cumprir para as agências de rating em relação à publicação de relatórios e à avaliação de Portugal. Temos a Fitch a meados de agosto, temos a Moody's dia 2 de setembro, temos a Standard & Poor's dia 16 de setembro e temos a DBRS a 21 de outubro. O programa de financiamento. Como é do conhecimento público, nós atuamos na base de três pilares. Fornecer liquidez ao mercado, fazer uma gestão de carteira de maneira a alisar pagamentos e fazer pré-financiamento e depois queremos alargar a nossa base de investidores. Quais é que são os instrumentos? Os instrumentos que nós temos são o retalho, as OTs, os programas de MTNs e bilhetes do Tesouro. Também recorremos a trocas e a recompras. Aqui temos qual é que era no início do ano as nossas previsões de execução do programa. Portanto, pretendíamos financiar-nos cerca de 18 mil milhões, acabámos por nos financiar em 29 mil milhões e as duas principais razões, podem vê-las aí, foram sobretudo o pré-pagamento ao FMI, em que utilizámos 8,5 mil milhões aproximadamente e a recapitalização do BANIF antes da adoção da medida de resolução. Aqui é sensivelmente a mesma ideia, só que indicando o que é que já foi feito este ano e o que é que este ano o que é que nós podemos dizer é que temos necessidades de financiamento de 23 mil milhões e já executámos mais 16, custando o programa de emissões de OTs, já cumprido em mais de 65%. Aqui foi as principais operações realizadas e, como podem ver, como acontece em todos os tesouros, há uma concentração no início, nos dois primeiros trimestres do ano, porque nos segundos trimestres há pelo menos dois meses que podem ser usados ou são pouco usados, que é agosto e dezembro. Aqui podem ver como é que foi essa execução do programa, quer em termos de acontecimentos ou canais utilizados e a nível de maturidades. Como podem observar, os canais mais utilizados, houve uma recuperação claramente do canal leilões, face ao canal sindicatos, que se mantém este ano, e também em termos de maturidades, o que podem ver é que Portugal não emitiu em títulos a menos de 3 anos, concentrou-se nos 5 anos e, por exemplo, o ano passado há uma forte concentração nos títulos a mais de 15 ou a mais anos. Aqui a evolução, retrata a evolução da nossa base de investidores ao longo dos tempos, antes da crise, durante, durante a crise e agora em que nós retomamos alguma normalidade, e como podem ver, a grande diferença não é tanto em termos de classe, em termos de tipo, embora em tipo seja interessante. Os nossos principais detentores de dívida são os asset managers, portanto os fundos. Também temos alguma recuperação por parte, e veem que há um contributo muito importante dos hedge funds, que é aquela zona verde, que não era relevante em 2010, que foi muito relevante em 2013 e que agora deixou de ser tão relevante. Em termos de geografias, o que é interessante notar é que os portugueses nunca tiveram uma relevância muito significativa, mas há uma grande recuperação, por exemplo, da detenção por parte de investidores alemães. E claramente o Reino Unido é com destaque os maiores detentores de dívida pública portuguesa. Isto é as nossas atividades de marketing, os países que nós visitamos. Aqui é a evolução da dívida pública por parte de, com a detenção de residentes e não residentes. A parte que se interessa destacar é que, apesar da compra por parte do BCE por via do PSPP, portanto do Programa de Ativos atual, há uma queda em 2014, e há uma recuperação depois em 2015 com esse programa, mas de qualquer maneira estamos a níveis inferiores àqueles que existiam, por exemplo, com a compra ao abrigo do SMP. As trocas para alisar maturidades, fizemos uma troca o ano passado no valor de 4 mil milhões e outra este ano no valor de 1 milhar de milhão, em que alongámos maturidades, trocámos títulos com maturidade em 17 e 18 por títulos com maturidade em 24 e 30 e este ano com títulos em maturidade em 25 e 37. Também continuamos a fazer recompras. As recompras mais importantes foram as do FMI, que não estão aqui retratadas, mas comprámos quer BTs, quer OTs. Este ano nós não fazemos recompras bilaterais tão ativas por uma razão, porque primeiro os nossos títulos mais curtos, em alguns momentos, têm vindo a transacionar com taxas de juros negativas. A recompra do FMI. A recompra do FMI está aí retratada, em que tivemos três momentos, março do ano passado, junho do ano passado e fevereiro deste ano. Estão aí os valores comprados em montantes. Em montantes denominados em direitos de saque especiais, qual é que era a taxa de juro que correspondia à que essa taxa de cupão e qual é que é a taxa de juro equivalente em OTs, e como veem, há uma poupança significativa na medida em que a taxa equivalente em euros, se a taxa em SDRs correspondia, por exemplo, ano passado, na primeira tranche, que foi recomprada de 434 basis points, a taxa equivalente em euros corresponderia a 355 e, se nós quiséssemos trocar exatamente pela mesma maturidade, estaríamos a financiar-nos a uma taxa de 12,5 basis points. Portanto, uma poupança significativa. Aqui é a alteração dos leilões. Vocês podem ver que a maturidade, o saldo vivo dos BTs se alterou. Aqui temos um gráfico com a evolução da remuneração dos CTAs e os CTPMs que eu referi inicialmente. Como veem, o esforço foi no ajustamento das taxas para trazê-las em linha com as taxas de mercado.
E para terminar, Senhora Presidente?
Para terminar, acho que este é o nosso maior esforço, a nossa maior preocupação. Todas as agências de dívida, a sua maior preocupação é no risco de refinanciamento, que era o que eu falava inicialmente. Aqui temos quais é que era o nível, as exigências que nós tínhamos de financiamento, não só no início do ano passado, mas depois nos anos subsequentes, e o que é que nós vemos é que o esforço foi exatamente cortar, ir tentando cortar os patamares de financiamento, não só no ano 2015, mas depois no ano 2016, depois no ano 2017, para trazer os níveis de reembolsos para patamares mais baixos, para assegurar que o mercado tinha capacidade de absorção desses. E o mais óbvio era aquela zona a bordo, que é exatamente o FMI. Se virem, o ano passado o maior esforço é a remoção daquela parte de 2017, que é totalmente eliminada, e a parte também de 2018 fica só um valor bastante mais baixo.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu sugiro, se não vir inconveniente, que sejam distribuídos,
sim,
seja distribuída esta apresentação.
Aliás, já ficou no desktop exatamente para facilitar.
Muito bem. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do IGCP, doutora Cristina Casalinho, e a sua equipa também do IGCP. Agradecer muito a apresentação, também que foi bastante clara e elucidativa sobre o relatório de 2015. Mas permita-me iniciar com uma nota algo curiosa ou mesmo singular. Ao preparar aqui para esta audição, no site do IGCP tem uma apresentação feita para investidores em inglês e a mais recente, datada de 18 de julho, destinada a esses mesmos investidores e é intitulada Portugal, o caminho em frente, e que está disponível no site. E o que é curioso é que o IGCP dedica um capítulo às transformações estruturais na economia portuguesa nos últimos anos, na qual, entre outras observações, destaca o seguinte, portanto, tem os pontos fortes para promover a estabilidade no investimento da dívida pública portuguesa, nomeadamente as reformas no mercado laboral, flexibilizando-os, a redução dos custos de contexto e um grande destaque também para o programa de privatizações. Ou seja, reformas implementadas tal como diz a apresentação corretamente do IGCP, nos recentes anos. Mas, contudo, face à realidade das reversões e dos travões ao ímpeto reformista dos recentes meses, perguntamos-nos se o IGCP recebeu ordens do Governo, orientações, aliás, para usar estes argumentos no exterior, quando a governação claramente demonstra algo, um registro em território nacional completamente diferente. É que, se assim foi, seja por ação ou omissão do Governo, não é ousado concluir que, para colocar dívida, faz-se uma coisa cá dentro e tenta alimentar-se a credibilidade anterior externamente, quando a censura politicamente era mesmo a credibilidade, quando censura internamente a credibilidade anterior obtida precisamente neste capítulo das reformas estruturais obtidas pelo governo anterior. E gostaria também de centrar a minha linha de perguntas para obter análise também do IGCP, apresentou já, interessantemente, já o percurso da dívida portuguesa, também tendo em conta as inovações também com o programa de compras também do BCE. E o que é curioso também observar é que não só uma ligeira discrepância face às taxas alemãs, mas também pela primeira vez face às taxas periféricas. E isso mesmo com esta ação massiva de quantitative easing, vemos aqui que para o caso português o caso não tem sido tão positivo como para outros mercados, e nesse sentido talvez obter talvez uma melhor esclarificação para perceber o porquê, porque é que em Portugal precisamente nas compras mais recentes, nas duas últimas compras mais recentes, para além da questão das regras mais apertadas para a compra, se isto não terá também alguma implicação, como já muitos analistas já prevê, devido ao fim provável do programa ou não em março do próximo ano, e quais são as consequências dessa mudança depois também para o caso da dívida portuguesa. E relativamente depois ao calendário das emissões previstas, também gostaríamos também de obter também talvez alguma ideia da sua parte em termos de o que é que está previsto, como referiu, que já está em termos apertados por causa de agosto e de dezembro. E estimaria-se então que o que está por executar em termos de emissões para o ano 2016 estaria na ordem de 4.6, 4.8 mil milhões, se pudesse talvez explicar um pouco mais sobre esta matéria, também tendo em conta o vulgo da almofada financeira, que tanto foi criticada no passado ano pelos partidos também que suportam este governo, e agora gostaríamos também de obter o esclarecimento sobre quais são as perspectivas para essa matéria. E assim sendo, portanto, quando olhamos agora para o calendário próximo para 2016, em termos do contexto, vemos que, para além da questão de ter uma acelerada e visível também deterioração da economia, com os índices também a refletir isso, seja em termos de instituições internacionais, seja académicas, etc., e qual é que seria esse o reflexo em termos para o esforço também do IGCP? Devido a uma eventual derrapagem orçamental, e perguntar mesmo, será que há um plano B para o IGCP? A sucessão também de notícias alarmantes postas a circular pelo Governo relativamente às necessidades de capital no setor bancário, à eventualidade de liquidação de um banco, como também já foi referido. E, por fim, tendo o próprio Governo tomado a iniciativa de depreciar o seu sistema bancário, a confirmação do FMI, aproveitando a ocasião para alertar para o risco sistémico localizado nos bancos portugueses ao lado dos italianos. Portanto, qual é a consequência destes fatores para o próprio calendário das próximas emissões para 2016? E referiu a questão das agências de rating, agora também o que está agora na calha para as próximas avaliações e apresentações das diversas agências de rating, mas talvez para tentar obter da sua parte qual é a sensibilidade que tem tido dessas reuniões que referiu, que são trimestralmente efetuadas entre o IGCP e as agências de rating, quais são as mais recentes tendências sentidas junto das agências de rating e mesmo em termos dos investidores, de perceber um pouco melhor qual é que tem sido o sentimento dos investidores, não no sentido de 2015, sobre o qual versa a questão do relatório apresentado, mas também sobre os mais recentes meses. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nesta primeira ronda as respostas são individualizadas, por isso passo a palavra à Sra. Presidente do IGCP. Para o mesmo tempo, cerca de 8 minutos.
Muito obrigada. Relativamente às suas questões, em relação à primeira, que tem a ver com as reformas, nós alteramos... Este capítulo, esta secção de reformas, tem existido desde que a apresentação foi criada. Estou a olhar para o José Miguel porque é um dos pais da apresentação. Aliás, acho que é o pai da apresentação. O IGCP é sobretudo, somos 70% mulheres, não é? Portanto, há muitas mães, às vezes há menos pais. Mas, portanto, é um capítulo que já existe desde a sua gênese e, portanto, não, o que foi ao longo do tempo vai tendo sido ajustado de acordo, de maneira a refletir a realidade. E se reparar, essa realidade de alguma forma está refletida, por exemplo, com a introdução do Plano Nacional de Reformas que o atual governo apresentou em abril deste ano. Nós, de alguma forma, também temos tido a preocupação, na medida que também temos participado ou temos acompanhado quer o Sr. Ministro das Finanças, quer o Sr. Secretário de Estado adjunto do Tesouro das Finanças, na realização de alguns roadshows, na visita a alguns investidores, e tentamos, de alguma forma, haver um paralelismo ou alguma aproximação em relação à apresentação do IGCP e à apresentação do Ministério das Finanças. E se reparar, a apresentação do Ministério das Finanças, não sei se é pública, mas pode certamente pedir ao gabinete do Sr. Ministro a sua disponibilização, a apresentação que o Ministério das Finanças divulga junto aos investidores, também constam alguns slides com reformas estruturais, designadamente no mercado de trabalho. Portanto, nesse aspecto, acho que o IGCP não se sente condicionado e refletimos a realidade dos acontecimentos. Uma coisa que nós tentamos privilegiar, e isso que se perguntar a qualquer gestor de dívida pública, o que eles dizem é, e por exemplo até os ingleses têm, os irlandeses têm eles costumam dizer, we under deliver and we expect the government to over deliver. Portanto, exatamente, nós, quanto a ideia não é ser tipo de cheerleaders, é tentar apontar qual é que é a realidade da economia, qual é que é a realidade do país e de alguma forma esperar que sejamos o mais fiéis
o mais fiel possível, ser mais fiel possível a essa mesma realidade. Porque uma coisa que não funciona com os investidores, são todos altamente profissionais e nenhum deles gosta de ser enganado. E, portanto, acho que o retrato deve ser o mais próximo da leitura que nós fazemos dos acontecimentos. Portanto, acho que é bom criar uma relação de credibilidade e essa relação de credibilidade é altamente ou fortemente valorizada pelos investidores. Às vezes as pessoas não têm a noção, mas o grupo de investidores que existe, e sobretudo pelo nível de concentração que a indústria tem vindo a sofrer nos últimos tempos, designadamente o número de... Não é tanto o número de casas que gere, mas o número de volumes que crescentemente elas gerem, faz com que acabamos por não ter muitos investidores. E, portanto, é bom que aqueles que existem, que, como eu estava a dizer, como eu disse anteriormente, que são altamente profissionais, que nos olhem de uma forma credível. Em relação à sua questão relativamente aos spreads de Portugal com os outros países periféricos, o que se verifica é que, primeiro, é sempre um bocadinho difícil compararmos diretamente com quer a Espanha, quer a Itália, quer a Irlanda. A Irlanda, pelas razões óbvias, nós somos, se quiserem, o caso estranho no meio deste conjunto de quatro países. Primeiro, porque a Irlanda tem um programa de financiamento que são 10 mil milhões, e em contrapartida, a Espanha, que nem vale a pena falar com a da Itália, a Espanha tem um programa de financiamento anual, tem um volume de emissões anual que é quase o tamanho da nossa dívida, do nosso TOC. Portanto, o nível de liquidez, profundidade e regularidade com que eles acedem ao mercado é muito maior que a nossa. Há outro aspecto. Todos eles são investment grade e nós não somos. Portanto, o número de não é o número de investimento de investidores que nos distingue deles. É o tipo de volume que eles podem alocar a Portugal. E os fundos que podem investir em Portugal são menores, menos variados e com menor capacidade de intervenção. E depois, como eu há bocado tinha dito, a participação dos domésticos como para estabilizar a dívida pública em Portugal, e se nós pudermos andar para a frente, a tradição em Portugal, a nível de detenção, não temos. Pensei que tínhamos, olha, que afinal não temos. Mas a detenção, se é familiarizada com a apresentação, peço desculpa. Este é o gráfico da detenção de residentes e não-residentes, de não-residentes. Portugal, antes da crise, tinha uma detenção de não-residentes que era anormal em comparação com os outros países. E hoje em dia estamos mais próximos desse nível da configuração ou da participação de não-residentes. O que isto significa é que, tradicionalmente, os investidores portugueses não suportam ou não têm uma tradição tão grande de suporte ou de estabilização do mercado doméstico. Por exemplo, há institutos, quer em França, quer em Espanha, quer em Itália, que têm carteiras bastante acentuadas de dívida pública. Em Itália é a Cassa di Depositi e Prestiti, em França é o CDC, em Espanha há outras entidades. E, portanto, há agentes que têm uma capacidade de estabilização do mercado que em Portugal não há. E, portanto, nós temos a investidores mais rarefeitos, com menor capacidade de pôr dinheiro no nosso mercado. E se não temos instrumentos naturais para estabilizar o mercado, é normal que os nossos spreads tenham, em momentos de instabilidade, tenham movimentos mais acentuados. Não parece que este movimento seja uma antecipação da subida do fim do programa. O que temos que... O facto de termos um governo novo, em Portugal, de alguma forma exigiu que fosse criado um historial de comportamento. E normalmente, quando há essas alterações de governo, há sempre ali um período de, se quiser, de verificação de tendência. E, portanto, de alguma forma, o comportamento dos prédios portugueses no início do ano registra essa realidade. Outra coisa que Portugal também tem é, hoje em dia, os limites que as carteiras podem ter, designadamente os bancos, têm a ver com a volatilidade com os contos vistos padrões. Portanto, os limites são determinados em números de desvios padrões. O que acontece é que com aquela volatilidade, por exemplo, que nós tivemos muito grande em fevereiro, quando se atinge um determinado limite, as vendas têm que ser muito mais agressivas. E como não há menos gente do outro lado, Portugal é mais atreita a este tipo de movimentos mais voláteis e que não sendo investment grade. Pronto. A almofada de liquidez, para ser breve. A almofada de liquidez, previsão para este ano, para o final deste ano, de 6,5 mil milhões, estabilidade face ao nível do ano passado, e as perspectivas é de que um dos objetivos do IGCP, que é um dos pilares, é a continuação do pré-financiamento, o alisamento de maturidades e, portanto, de alguma forma, a existência dessa mesma almofada, que deve rondar entre os 40% ou 50% das necessidades do ano seguinte, continua a fazer parte do nosso léxico. Este é o final do ano. O nosso objetivo no final do ano. Sim. De 2015. Não. O valor de 2015 é o verificado no final do ano. O valor de 2016 é a previsão ou estimativa que nós temos. É a previsão. O valor que nós temos a final de junho são 13 mil milhões.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra...
Deixa-me só dizer uma coisa que esta é importante. Não, eu vou ser muito breve, que é o seguinte. É em relação aos planos B da emissão. Isto entronca na ideia do cash buffer. Há alguns cash buffers, há algumas margens de manobra este ano na execução do programa. Não sei se estão recordados, mas, por exemplo, no programa de estabilidade anunciado em abril pelo Governo, mencionou-se que a execução dos 6,6 mil milhões de pré-pagamento ao FMI, 4 mil milhões estavam ancorados na privatização do novo banco, na venda de ativos do Oitante, no reembolso de cocos. A não materialização desse fluxo de receitas implicará que esses 4 mil milhões não sejam refinanciados. E, portanto, nós vamos financiar, que era o que estava a cair do IGCP, 2,6 mil milhões desses 6,6, que podem ser alocados a outros objetivos. Objetivos que possam ser todos aqueles que vocês quiserem pensar, que os senhores quiserem pensar, designadamente, como estava a mencionar, nós não vemos pelo lado da execução a nível de caixa, não vemos derrapagem orçamental, mas se isso se materializar, como sabe, este ano também é um ano difícil de antecipar a execução orçamental pelas características do orçamento, mas esses 2,6 mil milhões estão, de alguma forma, para além do próprio cash buffer até final do ano, vamos ter, se quiser, um grau adicional de liberdade a nível de execução do nosso programa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Dra. Cristina Casalinho e a sua equipa pela sua presença aqui e agradecer. E já agora, muito brevemente comentar que este é o sítio em que esta entidade, no fundo, é escrutinada publicamente. E este problema da dívida pública é, eu diria, um problema central, e o seu serviço da dívida é um problema central para os portugueses, porque de facto os encargos com juros da dívida pública são muitíssimo elevados, não só em termos absolutos, como em termos de comparações internacionais, ou seja, Portugal é dos países que tem um rácio de juros da dívida pública no PIB mais elevado. e tem uma taxa implícita da dívida pública, portanto o rácio dos juros pagos em relação ao estoque da dívida, mais elevada do que países, por exemplo, como a Grécia e outros países que têm dívidas superiores à nossa. Ou seja, dizendo isto por palavras mais simples, os portugueses, pela sua dívida pública, que nem é das maiores no quadro europeu, há países como a Itália e a Grécia que têm dívidas superiores à nossa, em percentagem do PIB, estão a ter um esforço fiscal, estão a pagar mais impostos do que os outros países. E isto é uma coisa que eu acho que tem que estar sempre presente, digamos, em quem dirige o IGCP, porque dentro dos objetivos estratégicos tem que estar, e está, obviamente, diminuir o custo de financiamento marginal da República. E, portanto, a primeira questão que eu gostava de lhe colocar tem precisamente a ver com isto, ou seja, quando se diz que o IGCP tem dois objetivos, por um lado, estender a maturidade média da carteira da dívida, por outro lado, reduzir o custo de financiamento marginal da República, estes objetivos são conflituantes hoje. Mais concretamente, há aqui duas emissões que eu não consigo compreender e que gostava de ter uma explicação, que são as emissões a 30 anos feitas a 4,1%, porque essas emissões, 4,1%, é superior à taxa média de juros implícita da dívida, que neste momento estará à volta dos 3,6%. E, portanto, qualquer emissão que seja feita acima de 3,6% vai aumentar, digamos assim, este custo de financiamento médio do estoque da dívida, e qualquer que seja abaixo vai reduzir. E, portanto, porquê fazer uma emissão a 30 anos? Penso que não pode ser por razões de comparações internacionais, portanto terá que haver alguma justificação. Eu gostava de perceber melhor, porque sinceramente não consigo perceber muito bem, digamos, estas emissões, porque olhando para o perfil, digamos, das amortizações previstas da dívida pública, nós temos, aliás, como mostrou e bem, e são dados que estão, o IGCP vai atualizando, nós temos picos de amortizações de alguns anos e depois temos anos em que as amortizações são mais baixas. Portanto, este é um dado. O segundo dado é que o déficit orçamental está a diminuir e, portanto, as necessidades de financiamento derivadas do déficit orçamental estão a diminuir. O que significa que nós devemos, ok, fazer algumas emissões para a frente. Já agora vou pôr um terceiro elemento. As parcerias público-privadas, que é uma despesa, eu diria, extraordinária, estão-se a concentrar em 2016, 2017, 2018. Portanto, nós temos aqui uma situação que deve ser precavida, mas que deve-se tapar, isto na minha leitura, deve-se ir a tapar os buracos onde as amortizações para a frente são menores, mas não mandar para 2045, a uma taxa de juro implícita que é maior, porque a questão, quando nós emitimos, digamos, a 20, 30 anos, nós estamos a jogar, obviamente, um risco de taxa de juro, bom, e portanto eu não consigo compreender, mas haverá de certas justificações que eu gostaria de ouvir. Muito rapidamente, porque eu tenho muitas questões e o tempo passa muito rapidamente, há questões que já foram afloradas, mas que se fosse possível ligeiramente retomar, eu gostaria de colocar. Uma tem a ver com o limite para a compra da dívida pública no âmbito do programa de expansão quantitativa do BCE. Portanto, ou seja, nós sabemos o prazo nós sabemos, não é, que é em 2017, se não houver nenhuma extensão, mas não foi para mim muito claro se aplicando a chave, aplicando as novas regras, etc., se podemos continuar o BCE a comprar até 2017 ao ritmo a que agora está, agora, portanto, após abril de 2016 a comprar. Outra questão que é fundamental, porque nós temos que ter sempre isto presente, nós queremos reduzir os juros da dívida, nós queremos reduzir e temos que reduzir o serviço da dívida pública que os portugueses pagam através de impostos. E, portanto, a renegociação dos empréstimos às instituições europeias. Isto é algo que foi feito pelo passado, ainda há pouco tempo o ministro Vítor Gaspar, em 2012, o fez. E é algo que está sempre sobre a agenda, ou seja, é uma questão política. A renegociação dos empréstimos com as instituições europeias é uma questão política interna das instituições europeias. E, portanto, a questão que eu coloco é, há aqui algum esforço, digamos assim, neste sentido, tem sido, há aqui alguma conversa, bom, que já esteja oficial e que possa trazer para aqui em relação a esta renegociação, sim, não, como? Outra questão que era estabelecida na apresentação que fizeram há um ano atrás, que é a questão da Unidade de Tesouraria do Estado. Portanto, a Unidade de Tesouraria do Estado
é considerada como um dos objetivos de, obviamente, que melhoraria a gestão da dívida de tesouraria do Estado e, portanto, a minha pergunta é, visto que até esta questão foi abordada no ano passado, o que é que foi feito neste sentido, do ano passado para este ano, e que perspectivas existem para progressos nesta área, porque, de facto, ela não existe hoje, sublinho. Outra questão tem a ver com o acompanhamento das empresas públicas. Disse há pouco na sua apresentação que a questão dos derivados, os swaps das empresas públicas estão a ter maior acompanhamento pelo IGCP. Eu gostava de saber se houve alguma reestruturação interna do IGCP no sentido de maior acompanhamento desta área, porque esta área é muitíssimo importante. E é muitíssimo importante porquê? Por duas razões. Primeiro, as empresas públicas que estão no perímetro orçamental contam, como sabe muito bem, como eu, contam diretamente para o déficit e para a dívida. E mesmo as que não pertencem ao perímetro orçamental, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, quando necessitam, os hospitais agora pertencem, a Caixa Geral de Depósitos, outras empresas que não pertencem ao perímetro, precisam de ser, de vez em quando, recapitalizadas e já lá vamos precisar novamente de aumentar a dívida pública. Portanto, as fora do perímetro podem ter impacto na dívida, as dentro do perímetro têm um impacto imediato no déficit e na dívida. O impacto que é um quinto do déficit orçamental português neste momento e, portanto, esse acompanhamento, bom, não é só feito por vocês, é feito por uma unidade que existe dentro do Ministério das Finanças, mas vocês têm um papel e nos swaps podemos ainda perder muito dinheiro. FMI, para acabar, ora bem, sabemos que a amortização do parcial dos empréstimos do FMI foi feita em grande parte através da redução da almofada financeira, ou seja, houve uma redução substancial do ano passado para este ano. Já abordou também essa questão, aliás a deputada Rubina Brar também já mencionou essa questão, mas eu gostava de ter uma resposta mais clara em relação a uma questão muito concreta, ou seja, em sua opinião, qual é a dimensão hoje, obviamente, não sei se é daqui a um ano, dessa almofada financeira para uma gestão, digamos assim, saudável da dívida, não só hoje, mas sobretudo quando acabar, em meados de 2017, o período de compra de quantitative easing do Banco Central Europeu. Significará isso, na sua opinião, a necessidade de um aumento ou não? Bom, por agora fico-me por aqui. Obrigado.
Calma. Boa tarde. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que ainda este ano que termina, no final do ano que termina o período da compra pelo BCE, em março, exatamente. Sr. Presidente, para responder.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada pelas suas questões, Sr. Professor. Nós, Sr. Deputado, nós, em relação à questão...
Dado para o professor, mesmo aqui.
Eu peço desculpa interromper, mas as regras regimentais são no sentido que seja tratado por
senhor deputado professor. Pronto.
Exato.
Em relação à primeira questão que o senhor deputado colocou, nós temos uma evolução sobre... temos aqui a evolução do custo de financiamento. E, como referiu corretamente... É verdade que as emissões que foram realizadas há 30 anos, em relação às quais o IGCP ganhou um prémio, como sendo a melhor emissão de dívida pública de um soberano realizada o ano passado, e a avaliação também é dos nossos pares, é verdade que esse título foi colocado a uma taxa superior à taxa média da dívida implícita. De qualquer maneira, como pode ver, o ano passado a taxa marginal de financiamento não foi afetada por esse fenómeno. Como pode ver, a taxa o ano passado média de financiamento da República foi de 2,4%, apesar de ter emitido um título há 30 anos com um cupão e com uma taxa de colocação de 4%, ou superior a 4%. O que aqui importa considerar é, e voltando ao perfil de reembolsos,
O que importa é que nós hoje temos que preparar duas coisas. Primeiro, os níveis de taxa de juros que a Europa hoje beneficia são taxas de juros anormalmente baixas. Ou seja, dificilmente nós conseguimos acreditar que se a normalidade da atividade económica e do patamar de preços se for restaurada, que se conseguirá a Alemanha financiar a 10 anos a taxas negativas de 5, 10 ou 15 basis points como atualmente. Até porque isso é completamente inviável se nós pensarmos que os sistemas financeiros, seguradoras, fundos de pensões, bancos, não comportam durante 10 anos taxas de juros negativas. É impossível. Portanto, se nós estamos a trabalhar com o nível de taxas de juros historicamente mínimos, que nós não acreditamos que possam ser replicáveis no futuro, devemos aproveitar esta oportunidade histórica de financiar-nos a 30 anos a 4% ou a 4,10%. E se vir, todos os Estados europeus têm realmente tentado aproveitar essa oportunidade. É claro, e por outro lado diz-me assim, ah, mas eu não quero pôr ali pontos lá mais ao fundo. Eu quero. Se eu pudesse pôr todos os pontos lá ao fundo, eu punha. E por uma razão simples. Pela seguinte... É claro que eu não queria pôr todos, porque eu tenho que ter um contacto regular com o mercado e, portanto, eu tenho que ter ali um patamar, o que eu quero é um patamar regular. E o que eu sei é que não, o meu estoque de dívida pública em percentagem do PIB, eu acredito que ele vai cair. Agora, em valores absolutos, ele não vai cair de certeza. E, portanto, o que eu vou ter que fazer é, por um lado, começar a preparar o mercado para níveis... De refinanciamento mais altos, e nós temos essa perspectiva histórica já, no caso espanhol, ou até no caso português, em que antes da crise nós refinanciámos em níveis anuais de cerca de 10 mil milhões, hoje estamos a refinanciarmos acima de 15 mil milhões. Portanto, o que nós temos que preparar é aquele perfil de maneira a ele ser o mais regular e com níveis que sejam aceitáveis pelo mercado. E outra coisa que às vezes nós nos esquecemos é, o emitente não emite onde quer emitir. O emitente emite onde há procura para emitir. Se eu imagino, eu queria emitir tudo em BTs. Eu não posso emitir tudo em BTs. Mesmo, por exemplo, podemos fazer este exercício, que é, imagine que eu emitia... Tudo o que eu podia emitir pelas regras do IGCP, o IGCP não pode ter mais de. Não pode refinanciar durante numa janela de 12 meses mais do que 25% do seu estoque. Se eu imagino que eu para o ano vou-me financiar em 55 mil milhões, tudo em BTs. Sabe quanto é que a minha taxa. E se os BTs forem a zero? Sabe quanto é que a minha taxa baixava? Baixava de 3,5% para 2,9%. Não é uma, e o risco com que eu ficava era, eu num ano, em vez de estar-me a emitir 25 mil milhões, estava a emitir 55 mil milhões, o que eu sei que é materialmente impossível. Em relação a... Acho que de alguma forma isto responde à sua questão da estratégia da redução dos custos versus o alisamento. Em relação à questão do BCE poder... A maneira como o Banco de Portugal e o BCE estão a organizar as compras atualmente é de maneira a, até março do próximo ano, a haver uma compra regular. Portanto, dentro das regras, a garantir que não há a interrupção no programa antes do seu término. Outra coisa que está em discussão. E o problema de não haver possibilidade de compras não é um problema exclusivo de Portugal. Hoje em dia, o próprio BCE tem dificuldades em comprar dívida alemã, na medida em que a dívida alemã, até aos 10 anos, até aos 5 anos, não pode ser comprada por causa das taxas de juros negativas. O problema que nós sentimos é igual ao problema irlandês e, portanto, a concessão do programa está a ser, de maneira a ultrapassar estes problemas, está a ser pensado em termos europeus. Outro aspecto é uma das... Há estas três regras, a chefe de capital, as taxas de juros negativas e o limite de 33% por linha. O que já se especula entre os participantes do mercado é que algumas destas regras vão ser alteradas, designadamente o limite de 33% possa ser alterado, por exemplo, para títulos que não tenham CACs. Porque a questão dos 33% coloca sobretudo a nível de títulos com CACs, por causa de questões de reestruturação, o facto do BCE não querer ter uma maioria que possa obstaculizar situações de reestruturação. Em relação à unidade de tesouraria, houve progressos. Hoje em dia, nós no IGCP constatamos que há um maior controle sobre as empresas que não cumprem, as empresas que não cumprem a unidade de tesouraria. Há também, e isso tem sido fundamental para os progressos observados, a disseminação do documento único de cobrança, em que faz com que todo o processo de cobrança e de, portanto, entre quem tem que pagar a operação ou o serviço e o dinheiro chegar à conta da entidade que proporciona o serviço é automática, é instantânea, praticamente. Portanto, esse aspecto é um aspecto bastante... O que nós também verificamos é que, hoje em dia, as empresas que pedem exceção, essa exceção requer parecer do IGCP e o secretário de Estado, das Finanças e do Tesouro e Finanças, segue proximamente os pareceres do IGCP no despacho das situações de isenção ou de excepcionamento, e o IGCP também tem consciência de alguns serviços que não pode prestar. E, portanto, hoje em dia, as situações de exceção são tendencialmente de serviços que o IGCP ainda não pode proporcionar e que, por exemplo, uma tem a ver com financiamento, que não é uma das valências da agência. Em relação aos swaps, e era o último slide que nós tínhamos na nossa apresentação, excluindo a parte de baixo, que é os swaps que estão em contencioso, como vê, os swaps normais, ou os tradicionais, como vê, não têm valores muito negativos. A questão de estarmos a perder dinheiro, não, são swaps que têm um comportamento negativo, porque houve uma troca de taxa variável por taxa fixa, uma aposta que na altura não foi, numa perspectiva futura, não foi a melhor, mas na altura até justificava-se e, portanto, não se pode dizer que estejam a ter valores, perdas potenciais, significativas ou desajustadas face à cobertura que proporcionam. Em relação à questão das negociações, como sabe, o Eurogrupo, a 25 de maio deste ano, disse que estava disponível para alterar as condições do ESM para o empréstimo da Grécia, assegurando uma estabilidade do custo de financiamento para a Grécia, desde que isso não implicasse alterações do custo passado para os outros países beneficiários, os outros Estados menos beneficiários. Nós sabemos que o início das negociações técnicas está a decorrer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente do IGCP e agradecer a apresentação que trouxe, porque foi muito útil, não só para esta audição, mas também para, como aliás... É já uma tradição das apresentações do IGCP, diversas. Contudo, também tenho que lhe dizer que a sua apresentação, eu já estava preocupada, aliás, acho que ninguém olhará para a dívida pública portuguesa sem ficar preocupado, embora não necessariamente para a sua gestão atual. Em todo caso, eu fiquei bastante mais apreensiva do que estava com a apresentação que nos trouxe. E explico porquê. Porque, de facto, muitas vezes estas matérias são tratadas quase como coisas técnicas e para especialistas, mas a verdade é que eu acho que se há coisa que todos aprendemos ou devíamos ter aprendido nos últimos anos, é que a capacidade de um Estado colocar dívida e de um país de financiar não é uma coisa que diga apenas respeito a mercados ou a bancos. É uma coisa que diz respeito à vida de muitas pessoas e pode afetar muito a nossa vida. E, portanto, para nós e para o CDS é essencial esta credibilidade e esta capacidade de Portugal de se financiar e de se financiar com normalidade. E, por isso, a sua apresentação preocupa-me neste sentido e tentou justificá-lo explicando que Portugal era um caso diferente, que era um caso estranho, explicando as nossas particularidades. Eu atrever-me a chamar-lhes fragilidades, porque no fundo significam que há alguns tipos de financiamento que não estão ao nosso alcance, mas foi muito preocupante, eu tinha esses dados, creio que todos temos, perceber como é que as taxas de juros da nossa dívida têm evoluído, e têm evoluído desde o início do ano, ou pelo menos desde que este novo governo tomou posse. E porquê? Nós não estamos apenas a falar de taxas de juro em absoluto, estamos a falar de uma comparação entre as nossas taxas de juro e aquelas que paga a dívida espanhola, aquelas que paga a dívida irlandesa, aquelas que paga a dívida alemã. E não se trata apenas das nossas serem mais elevadas, porque isso já era verdadeiro. Trata-se do facto de, ao passo que outras taxas de juros de outras dívidas descem, a nossa sobe. E isso foi particularmente visível neste gráfico que eu tinha aqui, mas aquele é até melhor. E é muito, muito, muito preocupante, porque significa que nós não estamos a seguir a tendência, nós estamos ao contrário da tendência. Ainda por cima, se as nossas estivessem a descer enquanto as dos outros subiam, já não haveria problema. Mas, de facto, nós estamos a ir ao contrário da tendência e estamos a ir num caminho que é um caminho muito perigoso, e costuma-se dizer que gato escaldado, água fria tem medo, mas é um bocadinho isso, não é? Porque nós já vimos coisas parecidas com estas e sabemos como elas acabam. E, portanto, a minha pergunta muito concreta, eu sei que a sua capacidade para inverter isto é necessariamente limitada, como também não me parece que seja exatamente a sua atuação, obviamente, que provoca estas alterações, porque lá está, quem faz uma apresentação tem que pôr lá dentro aquilo que é a realidade, como é óbvio, não é? Mas o que eu lhe perguntava é como é que Portugal, enquanto país, como é que pode proceder para inverter esta tendência, que é uma tendência muito preocupante. E em segundo lugar, uma pergunta também, ela concreta, eu não vou usar o tempo todo, sobre o reembolso antecipado do empréstimo do FMI, porque ele foi muito falado, aliás, não sei, mas creio que da última vez que cá veio já tínhamos falado sobre este reembolso. E nós fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro das Finanças, que aliás ainda não está respondida, mas é já de janeiro, porque inicialmente, e salvo erro, o plano para 2016 era reembolsar 10 mil milhões de euros deste empréstimo do FMI. E depois, alguns em janeiro, foi anunciado que estes 10 mil milhões passariam a 3.300 milhões. E depois voltamos, já não me lembro se foi no draft, se foi no orçamento, mas pelo que eu percebi será à volta de 6 mil milhões este ano. Isto tem particular importância, como é óbvio, porque este reembolso implica uma poupança em juros. Ainda que não fosse através do cash buffer e fosse, por exemplo, com refinanciamento, à partida haveria sempre uma poupança em juros. E é esta poupança, ou este custo, que o não reembolso antecipado tem, que nos interessa saber. E, portanto, eu queria, em primeiro lugar, perceber que alterações é que houve e porquê. Eu acho razoável que quando haja situações de mais insegurança, e eu percebo a atuação prudente, mas também é preciso perceber que a atuação prudente tem ela própria custos, e que colocar o país em situações imprudentes também traz custos, e traz custos em juros. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é a que é que se deveram estas alterações, e depois também perceber quanto é que estas alterações custam ou não custam em juros. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra a Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada, pelas suas questões. Em relação ao reembolso do FMI, posso lhe dizer que é verdade que a expectativa que existia em final do ano passado é de que o reembolso do FMI este ano seria de cerca de 10 mil milhões, pelo menos era isso que constava nas apresentações do GCP. Nós, na altura, sugerimos ao Sr. Secretário de Estado, que acatou a nossa sugestão,
de que achávamos difícil a execução, porque as condições do mercado com a execução do PSPP e com várias. Se hoje perguntar a qualquer gestor de dívida pública, todos se vão queixar. Ou porque a liquidez se estreitou, ou porque teve operadores de mercado que abandonaram o mercado. Nós ainda não tivemos essa circunstância, mas, por exemplo, a Itália teve abandono de pelo menos dois bancos do seu mercado. É uma coisa que eles nunca imaginariam que acontecesse, porque o negócio deixou de ser rentável. E porque o mercado mais volátil, em que há menos liquidez, eles não conseguem fazer dinheiro a comprar e vender títulos. Mas voltando à sua questão, a recomendação do IGCP foi de que um dos argumentos que estava por trás dos 10 mil milhões anteriores era de que estava a considerar as receitas oriundas ou provenientes da venda de alguns ativos financeiros, designadamente o novo banco. E nós dissemos que provavelmente seria mais clarificador se apenas tivesse em consideração o financiamento por via do IGCP, por via do mercado. E o Sr. Secretário de Estado acatou a nossa sugestão e nós passámos retirámos como fonte de financiamento a venda de ativos, e se reparar, na altura, o que acontece é que na nossa segunda linha desta tabela... nesta segunda, nesta tabela, aquela, não, a linha a seguir ao déficit é a linha da aquisição líquida de outros ativos financeiros. Ela inclui sobretudo o refinanciamento das empresas públicas e a venda de ativos. O que acontece é que antes o valor, o que acontece? O valor que lá está é 0.1 para referente a este ano. Isto pressupõe necessidades de refinanciamento das empresas públicas de 4.1 e a resultados de venda de ativos de 4 mil milhões. E o que acontece é que entre dezembro e janeiro, mais à frente, o que nós passámos a apresentar foi os 4.1 mil milhões de necessidades de financiamento das empresas, e depois reduzimos a amortização do FMI em conformidade. E, portanto, passámos do valor que me estava a dizer de cerca de... E depois havia outros ativos, mas passámos para um valor que era os cerca de 3 mil milhões. Quando depois retomámos os 8.6 que lá estão, a diferença é que voltou-se a incluir receitas associadas à venda de ativos financeiros. Portanto, a diferença, que é mais ou menos, são cerca de 5 mil milhões. Mas é exatamente resultado de voltar a incluir como fonte de financiamento a venda de ativos financeiros. E, portanto, neste aspecto, ainda para mais, esta nossa tabela tem que refletir o programa de estabilidade. E, portanto, e no programa de estabilidade essa fonte de receita está lá considerada. Portanto, por essa razão, por uma questão de coerência entre aquilo que são os documentos oficiais orçamentais, o nosso financiamento tem que ser coerente. Portanto, ela é uma fonte de financiamento que não estava lá contemplada e passou a estar. Em relação à sua questão relativamente aos spreads, portanto, ao diferencial de taxa de juros com outros países, não lhe posso dizer muito mais. Há um alargamento dos nossos spreads. Ao que, como tinha dito anteriormente, as nossas especificidades não serão necessariamente alheias. O que é que nós podemos fazer para diminuir esse impacto? É sobretudo, hoje em dia, uma coisa que os investidores não gostam de ouvir é que não vamos cumprir o nosso programa de financiamento excedendo-o. Portanto, o que nós temos andado a convencer os nossos investidores é de que nós não os vamos surpreender
emitindo mais do que aquilo que dizemos que vamos emitir, ou seja, informamos-nos que o nosso programa é de financiamento até ao final de emissões de OT, até ao final do ano, de 4,6 mil milhões, e é isso que nós tentamos cumprir. Porque uma coisa que os investidores ficam particularmente descontentes é com surpresas de aumentos de financiamento. E o que e hoje em dia tem havido a prática de, e em Espanha, a Espanha o ano passado fez isso muitas vezes, de quase todos os, no final do ano, quase todos os meses diziam não, vamos afinal, não vamos emitir menos um milhar de milhão do que tínhamos anunciado. Portanto, isso é particularmente bem visto. Portanto, ou se cumpre ou a não cumprir-se, que seja por defeito e não por excesso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, a Dra. Cristina Casalinha, e a equipa que a acompanha, e queria agradecer-lhe também a apresentação que fez e os dados que aqui nos trouxe. A primeira questão que lhe queria colocar já foi aqui abordada, mas queria insistir, tem a ver com a almofada de liquidez. Creio que terá referido, numa das respostas anteriores, que no final do mês de junho era de 13 mil milhões. Creio que foi este valor que referiu em final do mês de junho, 13 mil milhões. E que no final deste ano se prevê que seja de 6.500 milhões. Mas a pergunta era referente à almofada de liquidez relativa ao ano 2015. Qual o valor médio dessa almofada de liquidez em 2015? Queria perguntar-lhe também, eu não sei se é possível responder este tipo de questões, mas o IGCP emite dívida pública, os montantes que daí resultam não são imediatamente necessários para amortizações, ficam à disponibilidade do IGCP durante algum tempo, depois mais tarde são utilizados para essas amortizações. Qual é o tempo médio que se fica no IGCP desde que há uma emissão de dívida e se arrecada um determinado montante até que ele é utilizado? Não sei se é possível, sequer pela forma como é gerida a almofada, responder este tipo de perguntas, mas era importante compreender o tempo médio em que esse dinheiro fica na almofada antes de ser utilizado na gestão da dívida pública normal. Não sei se é possível responder, mas esta questão é importante porque tem a ver com o custo, tem a ver com o custo da manutenção da própria almofada financeira. Portanto, há uma emissão de dívida, há um determinado juro, enquanto o dinheiro está na disponibilidade e o IGCP não é utilizado, está a pagar esse juro e, portanto, obviamente que o tempo médio em que esses montantes ficam, digamos, à disponibilidade do IGCP sem serem utilizados, quanto maior forem, maior será o gasto, o custo de manutenção desta almofada financeira. Não sei se me consegue responder a esta pergunta, pelo menos indicativamente. Uma outra questão é, relativamente ao ano 2015, tendo em conta os montantes médios desta almofada de liquidez que foi mantida no IGCP, qual foi o custo anual em 2015 desta almofada? Uma segunda questão, FMI, também já foi aqui abordada várias vezes, mas eu queria voltar aqui porque lhe queria colocar também a questão daqui da poupança. Como disse, o programa foi iniciado, creio que em março de 2015, já foi amortizada uma parte da dívida ao FMI, foi trocada por dívida a um juro mais baixo, até referiu os valores, mas a questão era no mesmo sentido, mas de outra forma. Qual foi a poupança, tendo em conta a antecipação do pagamento ao FMI, qual foi a poupança em juros para o Estado português de trocar aquela dívida por uma dívida mais barata, do mesmo montante e que presumo de maturidades idênticas? Portanto, qual foi a poupança passada com o programa até agora? E uma questão para o futuro. Qual seria a poupança potencial com a amortização, poupança potencial em juros pagos anualmente, com a amortização antecipada total do FMI? Claro que isto obviamente depende do ritmo a que foi feita a amortização, mas pedia-lhe que considerasse um cenário intermédio em que, no prazo de dois, dois anos, digamos assim, se faria essa amortização gradual, dividida, por exemplo, em duas tranches, e uma hipótese, digamos, que corresponderia à poupança máxima, potencial máxima, que era, por exemplo, se amanhã se amortizasse completamente a dívida do FMI e essa dívida fosse substituída por outra dívida às taxas que se praticarão amanhã, bem, amanhã é sábado, mas, portanto, no próximo dia útil, qual seria a poupança que daqui resultaria? Substituir a dívida, atualmente, toda a dívida do FMI, pela dívida que, no mesmo montante, na mesma maturidade, e com as taxas de juros atualmente praticadas nos mercados para essas maturidades, qual seria a poupança máxima que daí resultaria? Queria também colocar uma questão que já foi abordada aqui, quando se fala em último lugar, a maior parte das questões já foram abordadas, portanto é apenas obter mais detalhes, referiu que nos programas de aquisição de títulos da dívida pública por parte do BCE, nomeadamente do PSPP, teriam sido adquiridos, creio que 19.138 milhões de euros. A pergunta que eu lhe fazia é qual o montante total da dívida pública na posse do BCE, incluindo todos os programas. Creio que a pré-compra se iniciou em maio de 2010, ou até setembro de 2012, o primeiro programa, e depois houve outros programas. Qual o montante total da dívida pública que atualmente se encontra na mão, na posse do BCE? E queria-lhe também perguntar, relativamente a todos estes programas de aquisição de dívida pública por parte do BCE, qual foi o montante de juros pago em todo este período por Portugal ao BCE? E eu faço esta pergunta porquê? Porque depois esses juros e as mais-valias obtidas com a aquisição da dívida pública são repatriados, tendo em conta as cotas que cada país tem no eurosistema. E perguntava-lhe, portanto, primeiro, qual foi o montante total de juros pago por Portugal ao BCE, relativa à dívida que está na posse do BCE, e qual foi a percentagem ou a parte repatriada para Portugal? Será uma pequena parte, porque Portugal tem um peso muito pequeno no eurosistema. E perguntava-lhe ainda outra questão, não sei se conseguirá responder, mas era tão importante, qual foi a mais-valia realizada pelo BCE, já não estou a falar dos juros pagos por Portugal, mas a mais-valia realizada pelo BCE com a aquisição da dívida portuguesa, dívida pública portuguesa. Uma quarta questão, que tem a ver com certificados de aforro, certificados de tesouro, poupança mais, já referiu hoje também aqui, eu queria outra questão colocar que ainda não foi abordada, que é a questão do impacto da redução das taxas de juros pagas por estes instrumentos de poupança, qual foi o impacto que isto teve na procura? Há cerca de um ano foi reduzido e de forma até substancial o juro pago por estes certificados de aforro e certificados de tesouro. E que impacto é que isso teve, ou foi sentido pelo GCP, na procura por parte dos pequenos aforradores desses instrumentos de poupança? E que medidas é que o GCP tem previstas ou planeia adotar num futuro próximo para dinamizar o mercado de retalho? Começava, tivemos a oportunidade há um ano de falar nisto na audição de há um ano, a importância que o PCP dava à diversificação da dívida pública a venda de, portanto, dívida pública a retalho no mercado nacional permitia diminuir a dependência dos mercados financeiros externos e, na altura, quando eu coloquei esta questão, disse, portanto, tinha ocorrido há muito pouco tempo a redução da taxa de juros, portanto, não era possível prever, passou um ano. O que é que aconteceu em termos da procura? E o que medidas é que o GCP tem em carteira ou pretende adotar no futuro próximo para dinamizar este mercado da dívida pública? Por fim, uma quinta questão, também já foi referida, mas queria abordar noutra perspectiva também, a questão dos swaps. O IGCP tem a responsabilidade da gestão da carteira de derivados de empresas públicas, já nos apresentou ali um quadro em que mostrava os derivados, portanto, swaps ativos nas empresas públicas. A pergunta que eu queria colocar, não estava ali respondido naquele quadro, é se nos últimos dois anos e meio, foi contratado por alguma empresa pública reclassificada algum novo swap. E ainda, doutora Cristina Casalinho, não são só as empresas públicas que recorreram no passado aos swaps, muitos dos quais ainda estão vivos, mas o próprio IGCP recorre aos swaps na gestão da dívida pública. Não abordou esta questão hoje e eu pedia-lhe que pudesse, em traços gerais, com todo o detalhe que for possível, que nos pudesse falar tanto da utilização de swaps, quer de taxas de câmbio, quer taxas de juro, na gestão da dívida pública, e falarmos sobre essa questão o mais detalhadamente possível. E são estas as questões que tinha para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Presidente, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação à almofada de liquidez, é verdade, eu há bocado que referi o valor de, no final de junho, que os depósitos do IGCP correspondiam a cerca de 13 mil milhões, mas aqui uma particularização é que é uma clarificação. Este valor inclui cerca de 2 mil milhões que correspondem a colateral associado às contas margem dos derivados que o IGCP contratou com bancos, neste caso, derivados cambiais, para cobertura não só dos empréstimos do FMI, que essa é a parte de Leão, mas também porque nós temos outros empréstimos, o IGCP, a República, tem outros empréstimos também denominados em moeda estrangeira. O mais recente foi o que foi emitido em 2014, de 4,5 mil milhões de dólares. Qual é que foi o saldo no final do ano? O valor médio anual, mas 11,5, excluindo as contas margem, foi de 11,5, e há aqui na apresentação um slide com a evolução do saldo de tesouraria ao longo do tempo, aqui incluindo as contas margem, como está assinalado, e está aqui a partição entre aquilo que são os depósitos nos bancos e o que está depositado no Banco de Portugal. E como vê, há uma tendência, se vir os picos, coincidem, sobretudo os picos mais altos, coincidem com as emissões do princípio do ano da República, e portanto nós não lhe conseguimos dizer. O que nós lhe podemos dizer, ou o que eu lhe posso dizer, é, na medida em que a nossa almofada de liquidez pressupõe um financiamento mais ou menos de 6 meses, portanto, o prazo médio será um prazo médio de 6 meses. No fundo, dizemos que ele rola, vai rolando de 6 em 6 meses. Daí que nós depois, quando fazemos a avaliação do custo, temos várias métricas para essa avaliação. Ou podemos usar BTs. Portanto, se nós dissermos que isto é uma necessidade a 6 meses, ela pode ser satisfeita por um título a 6 meses, podíamos dizer que era totalmente satisfeita por BTs. Nós não gostamos particularmente desta métrica por uma razão muito simples, porque o nosso saldo de BTs são 14 mil milhões, 15 mil milhões. E, portanto, dizer que temos uma almofada de liquidez de 13 mil milhões, ou em média 11 mil milhões, satisfeitas por um montante de títulos, ou um estoque de títulos, de saldo vivo de títulos de 15, não faz muito sentido. Portanto, tem que ser constituído por um volume maior, mais variado de instrumentos. Portanto, nesse sentido, gostamos mais ou de utilizar o que é pior para nós, não é? Porque implica um custo de oportunidade mais elevado. Gostamos de considerar ou a taxa implícita, que tem todo o conjunto de financiamento do Estado, e que aí também pode ser excessivo. O que nós gostamos mesmo mais é o custo médio marginal do financiamento naquele ano. Porque é 6 meses, é um ano, em princípio, dizemos que o padrão de emissões é mais ou menos regular, assim como o padrão de almofada de liquidez é mais ou menos regular. É o que está ali. A taxa de juro é de 10 basis points.
Senhor Deputado, e esta documentação será distribuída no final da audição em suporte informático?
No caso do custo de financiamento, é 1,6%. 1,6%. E o que eu estava a dizer era os 10 basis points eram no stock total. Portanto, no stock total da dívida é 10 basis points. O custo só do cash buffer é de 1,6 basis points. É o que lá está, exatamente. 223 milhões.
Ah, também, eu estava a ver, eu estava a ver se... Estava, não estava a contar os juros que recebemos. Estava só a contar os juros. Nós recebemos 13 mil... O nosso toque tem uma... É remunerado. Portanto, o custo é 223, mas temos uma remuneração de 10, de 13. De 13, sim. O ano passado tivemos uma remuneração de 60, de 61. Porquê que eu tenho 113? Alguns.
O CDS está melhor posicionado.
Em já.
Em relação à poupança do FMI, nós não conseguimos, voltando ao slide do FMI, que é o 27, obrigada. Nós aqui pomos o que nós normalmente designamos, que é a troca like for like, ou seja, se nós trocássemos o empréstimo do FMI exatamente por títulos idênticos, que não foi o que nós fizemos, porque se vir a vida média dos títulos da primeira tranche que nós trocámos, tinha uma vida média de 1.74 anos e teria uma taxa média dos 125 basis points. Dos 12,5 basis points, perdão, dos 12,5 basis points. O que acontece é que nós não emitimos, não CBTs, veja o tesouro, nós não emitimos, o IGCP não emitiu nada a menos de 5 anos. E, portanto, nós não conseguimos, a não ser que fizesse um sintético qualquer, de maneira a ter aquela maturidade combinada com BTs e OTs, não conseguimos, que é no fundo aquilo que lá está. Os 12,5 é exatamente uma ideia mais ou menos sintética de se nós tivéssemos que financiar com a mesma maturidade, era aquele custo que teríamos, portanto, aí pode fazer a conta diretamente. É claro que isto não é verdadeiro, porque nós não usámos aquele cabaz de financiamento. A nossa poupança será menor, porque nós emitimos mais longo, porque nós não fomos substituir um empréstimo de 1.75 anos, 1,75 anos, por um financiamento de 1,75 anos. Emitimos provavelmente a 10 anos. E, portanto, a nossa taxa média nos 10 anos terá sido 3%, portanto, na realidade, a poupança será de 55 basis points. Assim, considerando um cenário bastante negativo, pessimista. Agora, se nós fizermos, nós fizemos algumas contas, e as contas que nós tínhamos feito são as seguintes. Se nós, quando fizemos a primeira amortização, o custo, a poupança de juros até 2019 deste reembolso antecipado foi calculado em 630 milhões. Que era se nós reembolsássemos até ao que o waiver nos permitia. E o waiver à autorização. Como sabem, a República Portuguesa só pode reembolsar o FMI até ao limite daquilo que foi autorizado pelas entidades europeias, que corresponde a 50% do... São 22 mil milhões de SDRs, eram 11. Portanto, se nós utilizássemos o total... teríamos uma poupança de 630. Pode tentar fazer uma regra 3 simples para ver quanto é que mais ou menos será. Que nós amortizámos 6,6 mil milhões no primeiro ano, mais 1,4 este ano. Sim, exatamente. Outra questão. Se fizéssemos... Há um aspecto que eu acho que é importante salientar. Não interessa à República Portuguesa amortizar a totalidade do empréstimo. Como, por exemplo, a Irlanda também não... Por um lado, não interessa, porque o empréstimo tem uma estrutura de... Pagamos 400 basis points até à nossa cota e quando atingimos o nosso valor da cota cai para 100 basis points. Portanto, quando pagarmos até ao nível da cota, vamos pagar 100 basis points e, portanto, interessa-nos ter um empréstimo. É mais barato do que nós nos conseguimos financiar. Portanto, só nos interessa pagar 19 mil milhões de SDRs. Portanto, se fizéssemos isso, então a poupança seria de 1.5 mil milhões. Durante 5 anos.
Portanto, entre... Nós fizemos isto no final do ano passado, entre 2015 e 2019.
Mesmo para terminar, senhora Presidente.
Sim, só, eu vou tentar ser o mais breve possível. O total detido enquanto o PSPP, o Banco Central Europeu, anuncia mensalmente os níveis de compras, ao nível do S&P nós só sabemos anualmente e não temos a divulgação da carteira, nem sequer, agora por acaso já temos, no princípio eles nem sequer divulgavam a vida média, mas agora já temos a duração, a vida média. E em princípio, como nós sabemos que o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu, tinha detenção da OTI em fevereiro, que já amortizou, em princípio a detenção, Zé Miguel, será cerca de 31 mil milhões no total. Quanto é que pagamos juros? Como não sabemos a carteira, não sabemos quanto é que são os juros. E exatamente a mesma resposta para as mais-valias. Em relação às taxas de juros e aos CTPMs, não notamos... Quando as taxas de juros caíram, portanto, nós tivemos entradas de 2 mil milhões em janeiro do ano passado, para CEAs e CTPMs. Depois em fevereiro tivemos negativos, tivemos saídas e não entradas. Depois, a partir de março, ficámos mais ou menos nulos e a partir daí tivemos sempre entradas. E não notámos nenhuma queda. E também não notámos que houvesse alteração do stock de depósitos nos bancos. Para o futuro, viu o lançamento das OTRVs em maio, portanto em abril com o final da subscrição, com a emissão e agora está a decorrer, ontem iniciou-se o processo, e também não notámos, podemos dizer que em qualquer dos casos não notámos a alteração das subscrições nos produtos tradicionais. Portanto, aquele objetivo de diversificar a nossa base de investidores está cumprida, porque nos produtos tradicionais eles não foram sequer canibalizados pelo lançamento de novos produtos. Em relação aos swaps do IGCP, e vou, porque ninguém pergunta isto, eu acho que é importante. Em relação ao... Não houve contrato nenhum. Houve uns, a TAP faz uns por causa do FUOL, mas faz parte do seu próprio negócio, portanto é tradicional. Como? São mensais. São coberturas mensais, estava a dizer, são coberturas que decorrem do preço do petróleo. Portanto, faz parte das operações deles, portanto não é nada de... Aqui, estes são os swaps do IGCP. Como podem ver, hoje em dia os swaps de IRS são pequenos, então os swaps de IRS são as coberturas de taxa de juros, são pequenas. Depois, se tiver tempo, eu posso falar com o Sr. Deputado em particular para explicar porque que há uma alteração estrutural dos swaps de taxa de juros a nível de todos os DMOs europeus, portanto todos os gestores de dívida pública europeus têm uma abordagem completamente diferente porque tem a ver com regras regulamentares, com regras estatísticas na realidade. E como pode ver, este é os derivados de taxa de câmbio que nós temos e que correspondem a uma cobertura neste momento de, só temos por cobrir 1,4% dos empréstimos do FMI. Todos os outros em taxa de que temos risco de taxa de juros estão totalmente cobertos e têm um valor atual, como está aí em dezembro do ano passado, de 2,5 mil milhões. 2 mil milhões, o colateral foi entregue em dinheiro, portanto, estavam depositados, estavam reconhecidos nos depósitos, o resto, os 500 mil milhões em títulos.
Para terminar pronto. Mesmo, Sr. Presidente... Já terminou. Já. Muito bem. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir desculpa por não ter chegado mais cedo. Aparentemente o trânsito da 25 de Abril não é tão bem gerido como o IGCP. E, portanto, fiquei retida durante mais de uma hora. Mas eu não tenho muitas questões a colocar, até porque já muito foi dito e daquilo que eu me pude perceber do resumo que me foi feito desta reunião, penso que já foram tocados os pontos mais importantes. Há algumas questões, no entanto, que eu gostaria só de mencionar. A primeira diz respeito à evolução do stock de depósitos, que foi aquele último quadro que demonstrou e que se relaciona diretamente com a evolução da dívida pública nos últimos meses, mas fiquei esclarecida com o quadro e que parece ter um perfil normal de evolução. A segunda questão diz respeito à evolução das taxas de juros nos diferentes prazos e nas diferentes maturidades. Já foi explicado, segundo percebo, o porquê das emissões de longo prazo a 30 anos. Houve uma emissão há pouco tempo de BTs com taxas de juros negativas. A minha pergunta é: como é que o IGCP tem visto a evolução do custo de financiamento, se tem havido alterações substanciais ou não em diferentes prazos, e quais são os maiores riscos para os custos de financiamento da República, se o Brexit teve algum impacto considerável? Não me parece ter tido um impacto tão gravoso como aquele que se fez esperar, e se há outras fontes de instabilidade para as quais deveríamos estar a olhar, e aqui falo também no contexto externo e de instabilidade nos mercados financeiros, e daí a pergunta. Uma pergunta relacionada com esta diz respeito ao perfil das maturidades da nossa dívida pública. Se nós já temos um perfil de maturidades desejável, ou se ainda há alterações a fazer para ajustar este perfil de maturidades de dívida, e isto relaciona-se também com as operações de troca de dívida para diminuição do custo geral do stock, e se podemos antecipar num futuro próximo alguma diminuição considerável dos juros que estamos a pagar anualmente. Estou a falar do bolo total, neste momento são mais ou menos 8 mil milhões, não tem saído muito daí, mais 100 milhões, menos 100 milhões, mas se há num futuro próximo alguma previsão de conseguirmos reduzir substancialmente este custo, e se ainda temos ou não obrigações ou alguma emissão ativa, viva, daquelas que foram feitas no período em que estávamos a pagar juros mais elevados, ou se já estamos a conseguir substituir essas emissões. Há uma outra questão que diz respeito à sustentabilidade da dívida no longo prazo. Eu não sei se o IGCP, confesso, por falta também de... não tinha, não sei se tem, algum tipo de estudo ou de reflexão sobre qual é o perfil da dívida no longo prazo. É preocupante, nomeadamente, com as reduzidas taxas ou as moderadas taxas de crescimento, não só em Portugal, mas na Europa, que as taxas de juros médias continuem muito próximas ou quase ou superiores. Eu não sei qual é a taxa de juros média neste momento, deve estar alguns ali, às taxas de crescimento da economia. E, portanto, se há alguma hipótese de nós, num futuro próximo, não conseguimos estancar este processo de efeito bola de neve, de aumento da dívida, simplesmente porque as economias não estão a crescer ao nível suficiente para contrariar as taxas de juros que pagamos pela dívida pública. Havia um outro conjunto de perguntas que já percebi que não podem ser respondidas, que dizem respeito ao montante de dívida no BCE, são 30 bis. Era importante saber os lucros e os juros, mas não há problema nenhum que não, se não tem essa informação. Penso que já alguém perguntou quais são os riscos do BCE travar as compras de dívida em mercado secundário e como é que isso pode impactar os custos de financiamento, e sobretudo como é que isso pode impactar os custos de financiamento se for combinado com uma outra possibilidade, que é das novas regras europeias para diminuir a quantidade de dívida que os bancos podem ter nos balanços. Esta ideia de quebrar a ligação entre o risco soberano e os mercados financeiros, não vou discutir, acho que não é assim que se faz, mas independentemente disso, se nós não estamos a prever um problema, se de repente os bancos tiverem que vender e pôr no mercado milhares de milhões de dívida pública, e se ao mesmo tempo estamos a assistir ao risco do BCE parar de comprar no mercado secundário, se isto não pode criar aqui um problema a muito curto prazo de financiamento da República. E pronto, eram estas as questões que tinha para colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em relação ao stock de depósitos, só uma questão. Por exemplo, ainda esta semana o Banco de Portugal divulgou o stock da dívida pública e referiu que o stock da dívida tinha aumentado. Uma das razões é este aumento dos depósitos, e o que acontece é que, só para clarificar, enquanto a OT de outubro não for reembolsada, vamos ter aumentos de dívida pública até outubro. Portanto, os valores do Banco de Portugal mensais do estoque de dívida pública vão aumentar até ao reembolso da OT. Depois do reembolso da OT, vão cair no montante desse reembolso. Portanto, não, vamos ter essas notícias até outubro, vamos ter estas notícias. Em relação ao custo de financiamento,
o custo de financiamento, eu já tinha apresentado este slide, não, este é o do... Este é a maturidade. Esta é a maturidade, só para dizer que nós temos privilegiado, de facto, a extensão de maturidades, como eu já tinha dito ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por uma razão, porque achamos que as taxas de juros no momento atual estão em níveis, em patamar históricos, baixos, e faz sentido o que se diz, como se diz, é fixar este nível de taxas de juros baixo para o maior número de anos possível. Porque ninguém acredita que normalmente a Alemanha consiga se financiar a 30 anos a 100 basis points. Portanto, a ideia, apesar de nós estarmos a emitir 30 anos acima da nossa taxa média, do nosso custo médio, essa é a racionalidade de fixar níveis baixos e anormalmente baixos, durante o maior número de tempo possível. Em relação aos riscos, o Brexit não parece ter sido um risco muito grande, é verdade. Há outros riscos. Os riscos que ultimamente se tem falado mais são os temas financeiros e o referendo italiano. Aqui o referendo italiano é um aspecto que não tem sentido muito focado em Portugal, mas na Europa há muita gente preocupada com o referendo italiano e com a possibilidade de um movimento 5 estrelas criar alguma agitação ou ter alguma agitação no processo de decisão a nível da Itália. Mas aparentemente não, os riscos são sobretudo aqueles que referiu. Níveis de crescimento muito baixos e no fundo se virmos todos os instrumentos tradicionais de dinamização das atividades económicas estão praticamente todos esgotados. Quando nós vemos o governo, as autoridades japonesas, que talvez neste processo estejam mais avançadas que nós, a dizerem que, a contemplarem outra vez a possibilidade de lançamento de dinheiro de helicóptero, não é? De alguma forma, e quando nós vemos, por acaso, aqui nós não falamos, mas, por exemplo, a dívida, nós não temos essa noção, mas, por exemplo, a dívida pública japonesa corresponde a cerca de 300% do PIB. Como? É nacional, eu sei, mas o meu argumento é diferente. São 100%, são 300% possível. 150%, a dívida líquida deles é 150%. Portanto, só para o que acontece é que, para lhe dizer que os riscos são o risco do processo de repressão financeira não lhe resolver o problema. E isso é uma situação que não esperamos que seja imediata. E daí que todos os sinais apontam para a continuação da repressão financeira, ou seja, taxas de juros sistematicamente baixas por um prolongado tempo, precisamente para as dívidas serem suportáveis e não evitar disrupções, quer a nível de sistemas financeiros, quer a nível das empresas. Por isso, considero que é relativamente difícil acreditar na questão do BCE ter uma postura de sai do mercado e provoca uma interrupção não antecipada do processo de compras. Não parece nada o comportamento que o atual presidente do BCE tem vindo a desenvolver. E, portanto, tem sido sempre movimentos muito cooperativos e no sentido de resolver problemas, não de trazer mais problemas para a equação europeia. Portanto, aí não parece que pode dizer que está demasiado confiante. Não, não estou. A questão é que, se isto não for assim, por um lado não há planos Bs, não há possibilidade de se equacionar o que é que se pode fazer, porque não há instrumentos. Esta é, se quiser, a bazuca maior que existe é esta. Se ela falhar, é ir gerindo o que daí resultar. Portanto, não há maneira, se quiser ter mais liquidez, é diversificar. A palavra de ordem, até há um plano B, que é, no fundo, aquele nosso plano B, é diversificar investidores, diversificar fundos de financiamento, é limitar o menos possível a concentração numa única fonte ou numa única entidade. Em relação à questão do perfil, nós vamos continuar. Nós não estamos contentes ainda com o perfil e não estamos contentes, sobretudo, com 2017. Apesar de 2017 não se destacar ali naquele gráfico, o que acontece é que nós temos uma OT que tem um reembolso de que antes da anterior troca era um reembolso de superior a 8 mil milhões e agora é de 7,8 mil milhões, que ainda é um valor muito considerável. Nós tínhamos conseguido, de alguma forma, desfazer os nossos reembolsos para, em fatias mais pequeninas. E, portanto, a nossa preocupação imediata é tentar ainda partir um bocadinho mais esta fatia. Portanto, se quiser, sim. Não, hoje em dia as recompras são mais difíceis e as trocas são mais difíceis por causa dos níveis de taxas de juros e porque se alguém nos comprar este título, a possibilidade de empregar o dinheiro com um tipo de rentabilidade semelhante a este é complicado. Em relação ao continuarmos a pagar taxas, empréstimos com taxas mais altas, tirando os do IFSM, que foram as primeiras tranches das entidades europeias, que eram que os empréstimos são feitos, são passados diretamente aos Estados, como foram emitidos em momentos anteriores, ainda há alguns que vão ser trocados. De qualquer maneira, o primeiro empréstimo já foi trocado este ano, e era um empréstimo de 4,75 mil milhões, que foi trocado por 3 empréstimos, todos com taxas mais baixas, e um deles tem uma maturidade de 20 anos. Em relação às emissões da própria República, a emissão mais cara, que tinha sido a de fevereiro de 2012, e de abril com reembolso em 2016, que era fevereiro de 2016, mas que tinha sido emitida em abril de 2012, ela foi reembolsada já. Portanto, era o maior cupom que Portugal tinha, era um cupom de 6,5 ou 6,4. Pronto. Não sei se ouviu.
Tem que falar para o microfone.
Dividia lá, se faz favor.
Não, pode, senhor.
Presidente. Pronto,
desculpe.
2024, 5,25 o cupão. Fico ligado. Obrigada. Mas, portanto, aí há de facto um declínio dos cupões. Se vai haver muito mais declínio de cupões. É possível, mas para isso as nossas taxas têm que baixar, as taxas da que a República se emite globalmente têm que baixar, porque o que nós vemos é que na Europa hoje em dia já toda a gente, não é toda a gente, os melhores riscos estão todos a emitir títulos com cupões com taxa zero. Portanto, a partir daí não conseguimos baixar mais as taxas. Continuamos a fazer um esforço, de facto, para diminuir a fatura de juros, mas aí o nosso toque é muito grande e temos, é verdade que temos uma medida em que o nosso vencimento médio, a nossa maturidade média de ponderada é de 8,8 anos. Isso significa que demora algum tempo a diminuir-se a taxa, porque só refinanciamos 10% por ano, e portanto há aqui um lastro muito significativo, mas nós continuamos a privilegiar face aos níveis de volatilidade que o mercado tem, e nós vimos que não são específicos a Portugal, ou há volatilidade no mercado alemão. Por exemplo, o ano passado eu já referi aqui, houve 3 meses que ninguém conseguiu se financiar, a Alemanha não conseguiu financiar-se, todas as grandes agências AAA não se conseguiram financiar durante 3 meses, não houve sindicatos. É uma situação que pode voltar a acontecer, e eu até se pode, o que se teme é que ela aconteça com mais frequência e intensidade do que no passado. Portanto, que as buffers estendem maturidades continua a valer a pena. Em relação à dívida pública e à questão da discussão sobre a alteração da regulação
de dívida pública e, portanto, ou aplicar limites de concentração ou aplicar ponderadores não zero para a dívida pública detida por bancos, é uma conversa, é uma discussão que está associada ao desenvolvimento da União Bancária e que hoje em dia está muito associada à também questão da criação de um mecanismo único de garantia de depósito. A questão, a grande discussão entre partilha de risco, redução de risco e o nexo de causalidade entre os bancos e o sistema financeiro, hoje em dia muito da discussão associada ao mecanismo, este mecanismo de garantia de depósito está associada a impor ou não limites. O que Portugal pode dizer para si é que os bancos, de facto, em alturas de crises, foram sempre fundamentais para a estabilização dos mercados. Países que têm maior, bancos mais capazes, mais ágeis, foram cruciais. E o caso italiano é, nós sabemos que parte dos mecanismos de cedência de liquidez, os primeiros LTROs que existiram, foram para aumentar a margem financeira dos bancos e para os bancos fazerem carry trade, portanto, comprarem dívida pública longa, financiando-se no curto prazo. Isso é fundamental para a estabilização do mercado. Em Portugal, como a detenção de dívida pública, apesar de tudo, pelos bancos é menor do que noutros, podemos, teoricamente, estar menos expostos. Mas, na prática, o problema é suscitado da mesma forma.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sra. Presidente, Sras. Presidentes, hoje podemos começar assim, eu gostaria de colocar três questões à Sra. Presidente, mas permita-me que faça aqui um comentário e depois peça até a sua intervenção pedagógica para que muitas pessoas possam também, nem todos têm que perceber esta linguagem e estes temas, e portanto nós também aqui temos essa função de te explicar aquilo que para muitos cidadãos pode não ser claro. A primeira nota, se há alguma virtualidade deste momento político e da composição política que hoje temos, é que assuntos que antes eram muito controversos hoje passaram a ser mais consensuais. E informações que antes havia partidos não compreendiam de todo, hoje compreendem de forma diferente. E isso é uma virtualidade que nós temos que realçar aqui no Parlamento. Dar dois ou três exemplos. O facto de o IGCP financiar e, portanto, estar a recolher uma obrigação e um empréstimo e ainda não ter liquidado o outro que termina no mês seguinte, faz com que naquele mês o valor da dívida apareça mais elevado. Isto, se calhar, há um ano, era motivo de uma conferência de imprensa. Hoje as pessoas compreendem que isso é assim. É natural que seja assim. Segundo exemplo, o facto de os juros, o montante de juros serem elevados, decorre de termos um estoque de dívida elevado, mais do que termos uma taxa de juro extremamente elevada. Mas, também, isto não era fácil de compreensão para todos. E aqui eu pergunto à Sra. Presidente do IGCP se o agravamento das taxas de juro que ocorreram ali entre 2009 e 2012 não foi da situação financeira que o país chegou, se perante esses níveis a que o país conseguia financiar no mercado, insustentáveis, para utilizar a expressão do professor Teixeira dos Santos, o juro que nos financiámos junto do programa de ajustamento era metade daquele que era o valor do mercado, mas como é óbvio, se conseguimos hoje financiarmos um valor mais baixo, essa troca deve ser prosseguida. E eu gostaria que nos explicasse qual era a fatalidade para o país se nós não tivéssemos nenhuma almofada financeira, que pode durar para 6 meses, de acordo com a expressão que aqui nos utilizou, mas vamos supor que só tinha para 15 dias. E poupava 200 milhões de euros de juros, é verdade, mas se por qualquer motivo ocorresse aquilo que nos informou, que durante 3 meses, por exemplo, os mercados estiveram fechados, que nem a Alemanha se conseguiu financiar, se Portugal não tivesse acesso aos mercados, o que é que poderia acontecer? Isso, portanto, não é o motivo... Não é um, quer dizer, qualquer empresário percebe isso. E por isso é que existem as contas calcionadas, por exemplo. Que, se Deus quiser, é para não serem utilizadas. Mas existem porque, em caso de necessidade de tesouraria, poderem utilizá-las. E pagam um preço por isso. E quando nós sabemos que vamos para um ano, vamos iniciar um ano civil, em que se sabe que temos déficit e, portanto, temos necessidades de financiamento, se devemos fazer a gestão a 15 dias de vista, ou um mês de vista, ou se não manda o princípio da precaução que exista uma almofada financeira. Finalmente, Senhora Presidente, uma última questão. Já se percebeu, se não for possível a liquidação do novo banco, o pagamento antecipado do FMI poderá estar em causa, porque estaria consignada essa receita. Ok. Mas a minha questão é diferente. Se existirem necessidades de financiamento acrescidas, porque as receitas ficam abaixo do previsto, ou porque as despesas estão acima do previsto, se o déficit não ficar nos 2,2, mas ficar mais elevado, se isso obrigará a uma emissão extraordinária de dívida ainda este ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Eduardo Pacheco quer voltar a discutir o passado em vez de discutir o futuro. Quer dizer, nós se calhar... podíamos estar aqui muito tempo, mas acho que nenhum de nós quer fazer isso. Mas disse coisas aqui que não correspondem, não são rigorosas e convém, já agora, para que se perceba lá em casa, toda a gente... Os juros não são elevados apenas porque o estoque da dívida é elevado. Os juros são elevados porque o estoque da dívida é elevado e porque a taxa de juros que se emite novas emissões da dívida é elevada. E, portanto, nós temos que pensar sempre nas duas coisas. E já que falou no passado, eu falo mais no presente. Eu estou mais interessado em falar no presente e no futuro, embora tenha toda a abertura para falar no passado. No presente, nós vamos ter, de facto, um déficit abaixo dos 3% este ano, o que significa que vai reduzir as necessidades de financiamento derivadas do déficit orçamental. Obviamente que haverá necessidades de financiamento associadas à não venda do novo banco, caso ele não se efetive este ano, e também à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isto toda a gente já sabe... E convém relembrar, e isso não é uma coisa que, obviamente, ninguém imputará ao Governo em funções, há pouco tempo, as necessidades de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que, aliás, foi recapitalizada em 2012. Portanto, há aqui um problema que é nacional e que talvez fosse bom que as pessoas, toda a gente percebesse que é nacional e que todos temos que contribuir para o resolver. E é nessa perspectiva que eu agora vou colocar a questão. É assim, doutora Cristina Casalinho, com todo o respeito, continuo a discordar, percebo a sua resposta à minha questão, eu discordo, e que isto fique muito claro aqui, que a República faça uma emissão de dívida a 30 anos com uma taxa de juro muito acima da taxa média implícita da dívida pública. Como citando John Maynard Keynes, a longo prazo, 2045, estamos todos mortos. Olhando para aquele slide, em 2045, neste momento, não há nenhuma amortização. Esperamos estar a crescer, esperamos que haja alguma consolidação orçamental. Não vejo, da minha parte, e acho que se a ministra de então, Maria Luísa Albuquerque, que autorizou essa emissão, eu penso que Eu penso, e pelo menos esta é uma opinião muito particular, e estamos agora aqui a falar em termos de grupo parlamentar do Partido Socialista, que obviamente tem alguma relação com o Governo, mas é completamente autónomo do Governo, mas eu penso que qualquer emissão que seja feita pelo IGCP acima da taxa média implícita devia ter uma autorização explícita da tutela, não sei se a teve ou não, também lhe vou perguntar porque não me interessa entrar nesse tipo de debate, porque basicamente o que isto significa é que está a aumentar os encargos com a dívida. E mais do que, obviamente que é importante que nós façamos que o tal patamar de reembolso seja mais ou menos horizontal, mas há outra variável que temos que estar sempre a olhar para ela e que são os encargos com o serviço da dívida. E de facto emitir a 4.1 disse que eu respeito a sua opinião e cada um terá a sua opinião, mas eu acho que emitir acima, digamos, da taxa de média implícita da dívida pública deverá ter sempre, digamos, o agremã explícito e não tácito da tutela em relação a essa emissão, porque basicamente o que está a fazer é que os juros pagos pelos portugueses em termos marginais e em termos médios, quer dizer, quando diz que não alterou, bom, não alterou muito. Quer dizer, obviamente que alterou a taxa média implícita, alterou pouco porque foram 2.500 milhões nas duas emissões duais que tivemos em 2015. Obviamente que isto dilui-se um bocadinho no total das emissões, mas nessas, efetivamente, aumentou a taxa média, obviamente foi depois contrabalançado por outras emissões abaixo da média. Bom, deixo este registro, se quiser reagir, pronto, eu agradeço, mas, obviamente, e transmitirei à tutela esta minha posição, que não é só minha, é do grupo parlamentar aqui do Partido Socialista. Muito obrigado. Porque, de facto, só para terminar mesmo, porque, de facto, para além do patamar, nós temos todos a obrigação, todos, e nós estamos a fazer o nosso trabalho, nós somos parlamentar, o GCP também irá fazer o seu, nós todos temos que arranjar soluções para reduzir os encargos com a dívida pública, sobretudo nos próximos 5 anos, que, como sabemos, 5, 6 anos, são os anos em que nós temos a maior pressão, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista das parcerias público-privadas, quer do ponto de vista dos reembolsos das obrigações já emitidas. Obrigado.
Senhores deputados, senhora deputada, mais nenhum dos senhores deputados presentes, mais nenhum dos grupos parlamentares, portanto, senhora Presidente.
Muito obrigada. Obrigada a ambos os senhores deputados pelas questões. Em relação a prosseguir a troca do FMI, a opinião do IGCP é de que há todo o interesse em prosseguir, desde que isso não faça perigar o acesso da República aos mercados. Ou seja, da mesma forma que se voltarmos atrás e se olharmos para apresentações realizadas pelo IGCP em que se tinha desenhado um plano faseado de amortizações de reembolso antecipado do FMI, esses reembolsos foram pensados de acordo com aquilo que o IGCP avaliava como sendo o máximo de capacidade de absorção que haveria. Aqui há um aspecto. E que de alguma forma também explica porque que a nossa base de investidores se reconfigurou um bocadinho recentemente. Até meados do ano passado havia alguma perspectiva de que num horizonte inferior a 12 meses, porque havia algumas indicações nesse sentido, designadamente tínhamos algumas agências de rating com Portugal com perspectiva positiva, ou seja, exatamente indicando a possibilidade de melhoria do rating, havia alguns investidores que tinham comprado dívida pública portuguesa antecipando esse movimento. Na medida em que esse movimento não foi concretizado e hoje em dia, no mesmo horizonte, não acreditamos que se materialize uma melhoria de rating, até porque agora as perspectivas são todas de estabilidade, há algum retrocesso em relação a alguns investidores na capacidade de aquisição de dívida portuguesa. Isto para lhe dizer o quê? Que, por muito que se calhar nós hoje quiséssemos acelerar o financiamento, não tínhamos capacidade material de o fazer. Em relação à almofada, é a mesma coisa. como... E, por exemplo, esta, a questão da almofada tem uma questão que, se quiser, é mais estrutural. Nós temos a própria, o Tesouro americano ou o Tesouro alemão a dizerem que, no atual contexto de mercado, com a possibilidade, por exemplo, de terem leilões falhados, quer num lado, quer no outro, por exemplo, no caso alemão, isso é relativamente presente, porque já houve, o Bundesbank teve que adquirir em primário alguns títulos que não conseguiram, não tiveram procura. Há a necessidade, portanto, nem, mesmo os AAA também experimentam dificuldades diferentes, de outra ordem, mas também o mercado como existe atualmente é exigente para todos. E isto para lhe dizer que toda a gente está a pensar utilizar, todos os gestores de dívida pública estão a pensar usar as almofadas de liquidez de uma forma mais estrutural, com dificuldades, com os custos que se encerram e sobre uma coisa que nós não falámos aqui, que tem a ver com as linhas orientadoras que têm que existirem, por exemplo, a nível de gestão de risco, de crédito, sobretudo. Mas, por sim, o efeito é o positivo, é um efeito positivo e nós não o conseguimos quantificar, porque nós não sabemos o que é que aconteceria se ele não existisse. Mas não seria, eu acho que qualquer um de nós não gostava de testar a sua não existência. É a ideia, é um seguro e como todos os seguros, nós não gostamos de vir a casa a arder só para ter a confirmação empírica do qual é o caso dramático. Em relação à questão da venda não venda do novo banco, sim, como tinha dito, a maneira como estava construído o argumento era de que 4 mil milhões estariam consignados ou seriam sido orientados para este destino, não existindo, e sim, o que nós, as conversas que temos tido com a nossa tutela são no sentido de nós temos o compromisso de nos financiarmos em mais 2,6 mil milhões, que era aquilo que estava previsto. E é o que continua a fazer parte dos trabalhos que nós temos vindo a desenvolver. Agora, o destino destes fundos não é da responsabilidade do IGCP, nem nunca foi, portanto, a prioritização dos objetivos de alocação de fundos é do Governo. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, em relação ao Tesouro, tivemos aqui a confirmar os valores, em relação à unidade de tesouraria, hoje em 2014 havia 4,5% de depósitos de empresas obrigadas à unidade de tesouraria, isto são contas publicadas pelo Tribunal de Contas com dados de DGO, que referiam que, portanto, 4,5% de depósitos de empresas obrigadas à unidade de tesouraria estariam fora do Tesouro e corresponderiam a cerca de 370 milhões de euros para um total de 8,2 mil milhões. Em relação à sua questão de dividir, de emitir dívida, a questão é: a taxa implícita é uma taxa média, ou seja, quando eu calculo a taxa implícita, há sempre emissões com taxas superiores e com taxas inferiores. Em qualquer momento do tempo, eu vou ter sempre necessariamente que, a não ser que haja uma tendência declinante das taxas de juro, e uma coisa que nós também temos que pensar é o seguinte: as taxas de juro normais, uma curva de rendimentos tem é sempre positivamente inclinada, a não ser que nós acreditamos que vá haver depressão e que, portanto, a curva fica negativamente inclinada. E, temporalmente, isso é limitado. Portanto, sempre que eu quiser, a única maneira de eu encurtar sempre a minha taxa média é sistematicamente eu emitir sempre com prazos cada vez mais baixos. Ora bem, isso é impossível em termos teóricos. Mas olha uma coisa, eu não tenho procura infinita nos 10 anos. Mas eu não tenho procura infinita nos 10 anos, eu tenho que emitir onde eu tenho procura. Eu sou um price taker. Eu, emitente da República, sou price taker. Eu vou atrás de onde há gente a querer me comprar. Se eu quiser vender, eu até podia querer vender em tudo em BTs, como eu lhe estava a dizer há bocado, eu até posso querer vender tudo em BTs. A questão é que eu sei que não posso, porque ninguém vai comprar BTs no montante que eu quero. Portanto, eu até podia querer baixar imenso, e claro, eu partilho imenso as suas preocupações. Eu também não gostava de ter, eu não gosto de ter uma fatura de juros que é 4,5% do PIB, não é? E que isso vai-me fazer com que eu tenha que gerar superávites primários de quase o mesmo montante. É claro que não. É claro que qualquer português minimamente informado não gosta. Agora é o que eu consigo fazer e o que eu gostaria de fazer. E infelizmente, nós vivemos no que nós conseguimos fazer. E o que nós conseguimos fazer é dar passinhos pequeninos. E mais uma vez, neste momento, se me perguntar assim, se lhe aparecer alguém a dizer compro-lhe 50 anos a 4,5%, eu digo-lhe, eu faço a operação.
Obrigado, Sra. Presidente. Penso que estão esclarecidas ou não todas as dúvidas que os deputados e os grupos parlamentares teriam. Mais uma vez agradecer à Sra. Presidente.
Obrigada.
Pelos esclarecimentos que nos prestou. Obrigado.
Obrigada.